Está na hora do nosso Papo Sintonia. Vamos conversar sobre Janeiro Branco. A vida pede equilíbrio. Vamos falar sobre saúde mental, relação entre saúde mental e educação. Como as práticas integrativas também podem ajudar nesse processo. Você vai conhecer também o trabalho do Espaço Equilíbrio, que funciona aqui no bairro da Vila Laura, em Salvador. A nossa convidada para esse bate-papo já está aqui com a gente, a Márcia Sampaio Fernandes. Ela é educadora, pedagoga, psicopedagoga, psicóloga clínica no Espaço Equilíbrio e também com atuação voluntária nas ONGs Abraço, a Microcefalia e Sociedade Olon. Márcia, mais uma vez, bom dia, seja bem-vinda. Traga para a gente os dados, né, que você já começou no bloco anterior, falar sobre os dados que indicam o adoecimento mental no Brasil. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia de novo, Paty. Então, a gente pode começar com os dados e depois a gente entra no campo do que é esse Janeiro Branco, né? A curiosidade. Então, como eu disse antes, né? O Brasil está no topo do ranking, infelizmente, né? Em questão de ansiedade, figura na última pesquisa pela OMS 18,6 milhões de ansiosos no Brasil. Isso aqueles que tiveram atendimento, né? Mas a gente não sabe os outros que não foram para atendimento, como está esse nível de ansiedade, né? E a questão da depressão também, porque muitas vezes, na maioria dos casos até, a depressão vem junto com a ansiedade, né? A depressão é uma doença e a ansiedade, ela se torna patológica, pode se tornar patológica, mas a princípio ela não é doença, a ansiedade, ela faz parte do nosso conjunto de emoções, que a gente já nasce, né, com ela e com outras emoções, que basicamente são cinco emoções inatas, né, que a gente já traz ao nascer, que é o medo, a ansiedade, a raiva, a tristeza, a alegria. Mas quando ela se torna exorbitante, ela se torna então patológica no caso, né? E aí fica configurado uma questão de doença mesmo, a ser tratada. Então, o Brasil ele é considerado o mais ansioso e é o quinto em questão da depressão, né? A ansiedade, ela aqui no Brasil, de modo geral, ela se configura, mas aqui no Brasil, por volta dos 21 aos 40 anos, enquanto que a depressão é entre os 60 aos 64 anos, né? Uma pesquisa também que eu observei, achei até curioso e fiquei me perguntando, né? Vou refletir mais sobre isso. Uma pesquisa do IBGE pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que a Bahia é o primeiro estado em tristeza, assim, sabe? Eu fiquei surpresa com isso, porque assim, nós baianos nos dizemos tão felizes, tão alegres, apesar de tudo, né?
E a gente
Bahia
até
primeiro
vende, né,
lugar,
Márcia? Só um
Alagoas segundo.
parêntese.
Oi?
Desculpe. A gente até vende essa ideia para fora, né? Que nós somos um país de alegria, e é isso que a gente vende, e um estado também de muita alegria. E olha só o que esse dado revela. Enfim.
Essa pesquisa que eu fiz está descrita no jornal Folha. Eu não conheço esse jornal, mas enfim. Vou até procurar ver direitinho, porque eu fiquei curiosa isso, porque a nossa mídia, pelo menos, ou o que a gente tem, né, de ideia é de que os baianos são um povo alegre, né? E uma pesquisa a nível nacional dá um resultado desse, Bahia primeiro lugar, Alagoas segundo, né? É algo para se refletir. Será que essa alegria é uma alegria para fora, para o outro ver? E como tá, né, o baiano por dentro, né, internamente?
Ok, pois é, algo para a gente investigar, porque muitas vezes a gente mostra essa alegria para fora, inclusive nas redes sociais, mas na prática as pessoas estão vivendo com essa dor e com esse sofrimento. Então, eu queria que você falasse agora, Márcia, um pouquinho sobre esse mês que nós estamos vivenciando, o Janeiro Branco, que traz essa proposta de reflexão, vida em equilíbrio. O que que vem a ser isso?
Então, vida e equilíbrio é o tema deste ano, né? Do Janeiro Branco. O Janeiro Branco é uma campanha nacional que está no Brasil desde 2014. Tem um instituto que tem o mesmo nome, o instituto chama Janeiro Branco, né? Esse instituto coordena essa campanha. O objetivo dessa campanha é construir uma cultura da saúde mental na nossa humanidade, né? Aqui no Brasil, e que outros de outros países que vejam também possam tomar essa mesma direção, né? A campanha ela quer chamar a atenção das pessoas, né? Das instituições, das autoridades, para as necessidades relacionadas à saúde mental, né? E por que essa campanha é em janeiro? Você falou até aí, eu não gravei o nome do psiquiatra que falou, né? Mas é bem assim como ele falou, né? Porque janeiro é o primeiro mês, né? Então, assim, o primeiro mês de um ano novo que chega, então isso inspira reflexões, né? Sobre a própria vida, né? Do que a gente quer fazer, do objetivos novos que a gente quer alcançar, né? E por quê? Por que que branco? Porque a cor é branco, né? Porque o setembro e amarelo, né? Que a gente trata da questão do suicídio, então o amarelo tem uma relação, assim, pelo menos mitológica, né? Sobre a questão do desespero, mas a cor não representa exatamente isso. Mas, assim, o branco, porque o branco representa como se fosse telas ou folhas em branco, né? Onde a gente pode projetar objetivos, projetar ideias, metas, né? Que a gente quer alcançar no ano novo que chega. Então, por isso, o janeiro, branco, tá? Mas para que serve essa campanha, afinal? Assim, toda campanha, ela é pensada para conscientizar, né? Um público. Então, assim, vocês lembram daquelas campanhas que já teve sucesso, né? Tipo assim, campanha do cinto de segurança, lembra? Antes, ninguém usava cinto e muitas mortes aconteceram, né? Por conta desse fato, apesar de que alguns carros vinham. Aí depois, com a campanha, se institucionalizou que os carros todos tinham que ter, né? Passou a ser lei, né? Vem a campanha e depois vem uma lei. E aí isso passou a fazer parte da nossa vida, né? A gente criou o hábito, então hoje não precisa mais ninguém ficar lembrando. Se a gente não põe o cinto de segurança, a gente mesmo sente falta, tá? Alguma coisa estranha, diferente, e a gente já põe. A gente vê isso até com as crianças, né? No banquinho de criança, né? Atrás. Elas próprias já pedem para colocar quando, porventura, um pai ou uma mãe esquece. Então, por exemplo, a campanha de toque das mamas, né? Que a gente enfatiza muito no Outubro Rosa. Então, também já se tornou um hábito. Espero que tenha se tornado um hábito entre as mulheres, né? Pelo menos. O homem também até precisa, né? O homem também tem mama. Não é mostrada como a mulher, mas sim também precisa de fazer o exame, né? De apalpar e tudo mais. Então, muitas mulheres já têm isso como rotina. Já fazem isso rotineiramente, né? A campanha do Disque Denúncia também, com relação à violência, né? Hoje as pessoas já, quando percebem, né? Muitas das pessoas já ligam para algum órgão para pedir socorro, né? Então, assim, essas campanhas, elas servem para conscientizar, para mudar paradigmas, para orientar a população, para alertar, né? Para inspirar os governantes também, né? A fazer algo em questão de políticas públicas, para ajudar a melhorar, no caso desta, a questão da saúde mental da população.
E aí o Janeiro Branco traz exatamente essa questão da saúde mental, é a minha próxima pergunta. No que se refere realmente saúde mental? E como você tem uma experiência também larga na área da pedagogia, a gente já limpa aí logo essa pergunta também, como que a educação se associa a esse tema da saúde mental?
Então, assim, primeiro a gente precisa entender o que é mente para entender o que é saúde mental, né? Saúde a gente já sabe. Então, assim, a mente, ela é uma entidade não física, né? Ela está ligada muito à questão da cognição e da lógica, né? E o corpo É uma entidade física, porque assim, a gente não pode, Paty, falar da mente sem falar do corpo. É impossível isso. Por quê? Porque mente e corpo formam um organismo, tá? Então, na verdade, a gente fala do organismo. É a mente que tem essa questão de cognição e lógica e do corpo que tem a questão das emoções, porque as emoções estão no corpo, tá? Não tá na mente. Tipo, quando você se sente, por exemplo, prejudicado e tal, e você tem uma reação emocional, a mente não tá ali para você funcionar emocionalmente. Você funciona emocionalmente no corpo, é o seu corpo que traduz, né? Então, falando de emoção que ocorre no corpo, a gente tem que falar também de sentimento. Ah, o sentimento, então. Tem diferença? Não tem diferença? A gente troca muito, né? Assim, fala de emoção e de sentimento como se fosse uma coisa só, mas não é. A emoção é um programa de ação. É algo que já está instalado, que você, de alguma forma, dentro da sua vivência enquanto ser humano, desde pequena, você vai se habituando a reagir de tal forma. Mas o sentimento é a percepção consciente daquela emoção que você teve naquele momento. Então, quando você fala percepção consciente, aí você já está no nível da mente. Percebe? Tipo, é como se o emocional tivesse no corpo mesmo e o sentimento mais na mente. Porque você já percebeu e já conscientizou. Essa é a principal coisa para a gente procurar se autoconhecer. Porque senão a gente fica só na reação, fica só na emoção, né? Fica só no corpo. Então, procurar se conhecer realmente tem que ir para a questão mental. Certo? Então, mente e corpo constrói pensamentos, constrói emoções e constrói sentimentos. Constroem juntos. Não é separado. É uma construção histórica, né? É uma construção que a gente faz desde o momento que a gente está na barriga da mamãe. Tá no forninho, tá? Aí você perguntou qual a relação entre saúde e
E a
mental e
educação.
educação. Então, veja bem, se existe essa construção, né? Que é uma construção sócio-histórica, onde a gente aprende. Ora, quando a gente fala aprende, aprendizagem, a gente vem logo em mente o quê? A questão educacional. Se a gente aprende, a gente aprende de uma forma que faz parte da nossa educação, né? Então, assim, a gente precisa ser psicoeducada, né? É preciso que exista uma psicoeducação ou uma educação emocional, tá? Tem um livro que já é bastante, assim, antigo, né? Que é de Daniel Goleman, Inteligência Emocional, né? Que é um livro bem bacana, que pode se ler quem não é da área também, para mães, pais, professores, eu indico bastante esse livro, né? Então, assim, essa educação emocional, hoje a gente já encontra nas escolas, né? Várias escolas já têm isso no currículo. A escola de meu neto mesmo trabalha bastante isso, né? Aqui em Vila Laura. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar, né? E nesse tipo de educação, as crianças aprendem a se conhecer, né? Aprendem a ter autoconhecimento através de atividades variadas, né? Então, nessas escolas que acontecem essa atividade de educação emocional, eles têm rodas de conversa, eles têm leituras e partilhas, eles assistem filmes e partilham também. Mas essa educação emocional, ela é preciso ser dada já dentro da família. Não é para a gente esperar que a escola dê, tá? A escola informa e forma, mas a família forma. Forma. Então, assim, prioritariamente a família forma. Então, cabe à família, desde pequeno, né? Desde que nasce assim a criança, já ir conduzindo a uma devida educação emocional dessa criança, tá? Ah, mas e como é que faz isso? Faz assim, ó. A melhor maneira de você educar alguém é você ser A gente educa pelo exemplo, não é pela palavra, tá? Então, assim, o que você quer que sua criança aprenda, seja você mesma. Porque não adianta dizer à criança, não minta, e aí o telefone toca e você faz um sinal e diz para sua esposa, seu esposo, ó, diga que eu não estou aqui. A criança está vendo isso. Não adianta você dizer à criança, tenha modos para falar, quando você grita dentro da sua casa, quando você grita com a própria criança, né? Quando você não se abaixa para falar com ela olho no olho, quando você fala de cima autoritariamente com a criança. Então, ela não vai aprender o que é autoridade, ela vai aprender o que é autoritarismo, tá? Então, o exemplo vem de casa. E assim, olha, gente, eu sou professora aposentada, trabalhei em muitas escolas particulares, assim, escolas grandes, escolas religiosas, né? Fui coordenadora também, mas eu me aposentei pelo Estado. E assim, o que eu mais via era que realmente faltava essa coisa da família estar perto, sabe? Principalmente nos últimos anos, eu me aposentei em 2013, mas assim, nossa, falta pai e mãe para acompanhar desde sempre, para ter escuta e para ter exemplo.
Exatamente, Márcia. E você falando sobre isso, quando essa educação não acontece, né? Você salientou bem quando você disse que é muito importante ter essa psicoeducação. Essa educação e saúde mental andam juntas. Então, eu queria que você comentasse também quando isso não ocorre. Lembrando também os nossos ouvintes, já agradecendo as participações, tá? O Elinaldo acabou de nos enviar uma pergunta, eu trago daqui a pouco, tá, Elinaldo, a sua dúvida. E lembrando também, gente, manda aí para o nosso WhatsApp 996573998 uma mensagem dizendo se você quer participar, se você quer ter uma escuta ativa, quer ter um encontro presencial com a Márcia Sampaio, que é psicóloga, é a nossa convidada de hoje, lá no Espaço Equilíbrio. As pessoas que desejarem ter, é um sorteio que nós vamos fazer, é um brinde do nosso programa e dessa entrevista de hoje, a nossa contribuição também para esse Janeiro Branco. Então, Márcia, antes da resposta ao Elinaldo, quando não ocorre essa psicoeducação, o que, que pode acontecer? E que direções, né, que pistas a gente pode tomar para que a gente possa ter, lograr essa saúde mental?
Então, assim, quando não ocorre? Quando não ocorre, a gente fica na falta, né? Então, quando não ocorre a psicoeducação, os pensamentos, as emoções ficam na deriva. Ficam à deriva, tá? Tipo, pense aí um barco que não sabe para onde vai. É assim que a criança fica, tá? O que é que eu falo da criança mais? Por que é que eu bato muito nisso? Porque é de pequeno que a gente educa e que a gente psicoeduca, tá? Então, minha fala é muito direcionada para a criança, tá? Eu já atendi crianças, hoje não atendo mais, né? Não atendo mais. Por quê? Porque há um cansaço do profissional também, assim, em tentar fazer o melhor e não ter a devida concordância e anuência dos pais. Então, hoje, quando uma mãe liga para mim e diz assim, Márcia, você atende uma criança de 4 anos? Eu digo, eu atendo a mãe e o pai dessa criança de 4 anos, sabe? Porque, assim, é muito difícil você aceitar, você entender que uma criança de 4 anos precisa de terapia, gente. Então, assim, o que que está acontecendo nesta família para que haja essa ponta de iceberg, né? Porque a criança é uma ponta de iceberg, né? Quando uma criança de 4 anos não consegue devidamente, assim, ser vista pelos pais como alguém em crescimento e que precisa de acompanhamento todo o tempo e que os pais acham que ela é o problema, tem alguma coisa errada com a família. Não é a criança em si, mas a família precisa ser trabalhada para ver como ela trabalha essa criança, e aí a coisa se modifica, tá?
Pois é. Quem sabe aí um assunto, não é, Márcia, para a gente se desenvolver em uma outra oportunidade, com certeza, saúde mental na família. Quero só trazer, antes de você complementar e trazer aí as dicas, já estamos quase acabando a nossa entrevista, mas ainda temos um tempinho, queremos falar também sobre os projetos que o Espaço Equilíbrio está pensando dentro dessa área da saúde mental, com a sua colaboração e também, né, dos outros profissionais, entre elas a Val, a Valdira, que é também terapeuta. Mas o Elinaldo, ele faz uma pergunta seguinte: e qual é o cuidado que é preciso ter com a higiene, né? No caso, ele fala higiene mental, mas com a saúde mental, para quem já faz uso de medicamentos psíquicos, os cuidados para essas pessoas devem ser redobrados?
Olha, veja bem, os cuidados em termos de saúde mental, assim como de física, deve ser para todos. Mas a pessoa que já faz um acompanhamento com o psiquiatra, ela também precisa de acompanhamento psicológico, tá? Então, ela precisa dos dois acompanhamentos. Veja bem, nem sempre a pessoa precisa do acompanhamento psiquiátrico. Às vezes, só o psicólogo resolve. Mas, às vezes, se precisa dos dois acompanhamentos, do psicólogo e do psiquiatra. E, além disso, ainda tem as práticas integrativas que a gente vai falar aqui no finalzinho, né? Você falou que é até 9h55, não foi, Paty? Então, veja
Isso
bem.
sim.
Sim, então veja bem. Quando você me perguntou o que ocorre quando não há psicoeducação, é assim, o ego fica solto. Não é que o ego seja bandido, a gente precisa do ego para formar nossa identidade. O problema é quando o ego fica exacerbado, tá? E a gente se esquece da nossa humanidade. Então, assim, isso que o ouvinte perguntou já seria o próximo tópico que eu iria falar, né? Quais direções nós podemos apontar? Então, como a gente cuida dessa pessoa, né? Tanto dessa que já está sendo trabalhada no psiquiatra, ela precisa desse acompanhamento psicológico também, porque remédio por si só não resolve, não é? Mas também como uma questão preventiva, né? Então, assim, olha, a maior causa de problema hoje no Brasil é a ansiedade, né? Então, a princípio, o que é que a gente pode fazer com relação a isso? Eu diria que, assim, a grosso modo, partir para metas curtas, porque o ansioso vive no futuro, né? O ansioso não vive no aqui e agora. Então, se ele está vendo muito o que quer fazer no futuro, que sejam metas curtas que ele possa fazer para ele mesmo, né? Potencializar outras áreas. Então, não ficar só fechado numa área só, porque às vezes a gente fica ansiosa por conta de uma área única, mas ver como a gente está bem também nas outras áreas, né? E, de modo geral, a gente pode também usar de diálogos internos, de auto-observação, né? De auto-aceitar-se, gente. Isso é muito, muito importante. A gente perceber também os contrastes, né? Assim, tipo, se uma coisa que eu acho que é ruim acontece, então vamos ver também o lado bom do que essa coisa que a gente acha que é ruim nos trouxe, tá? Eu digo assim, ao invés de reclamar, procura ser grato. Tipo, nossa, eu tenho que cozinhar hoje, ai que chato. Procura dizer, procura sentir, nossa, eu tenho comida para cozinhar, que bacana, tá? Então são exercícios assim muito válidos para a gente ir fazendo o nosso dia melhor, né? Também assim, procurar ver a sua capacidade de adaptação, né? Saber que tudo na vida muda. Então, assim, se coisas mudam, como eu posso melhor me adaptar a essa mudança que me chegou agora, né? Respeitar o próprio organismo, então saber do seu ritmo, né? Procurar fazer coisas que vale trazer uma saúde, tanto física como mental. É hora de sono, alimentação, o que tipo de lazer eu posso ter? Então, assim, cuidar de si, gente, tá? E buscar um sentido de vida. Isso também é muito importante. Tem um livro maravilhoso do Vitor Franco. Vitor Franco escreveu mais de 20 livros, mas o primeiro que eu indico é esse, Em Busca de Sentido. Tá, gente? Muito importante. O Vitor Franco viveu em campos de concentração, né? E além disso, gente, tem os acompanhamentos, né? Procurar uma terapia psicológica, as PICs também, que são as práticas integrativas, lá no nosso espaço, lá na Equilíbrio, nós temos reiki, massagens, yoga, grupos de autoconhecimento. Vamos começar agora em março, recomeçar, tá?
Exatamente isso, Márcia. Já falamos bastante, né, em outros momentos aqui também com a Val, que trouxe a aromaterapia, a massagem terapêutica. Tudo isso o Espaço Equilíbrio oferece, né? Não só o acompanhamento psicológico, mas também associado às práticas integrativas. A massagem, o reiki, enfim, são várias possibilidades. Entre elas, a aromaterapia, o uso dos óleos essenciais, tanta coisa que você pode aproveitar, tá, ouvinte? Então, Márcia, nessas suas considerações finais, já falando então um pouco mais desse projeto para 2023, como a saúde mental vai estar sendo trabalhada, cuidada aí do Espaço Equilíbrio. Então, como as pessoas podem procurar? Tem as redes sociais, onde tudo, todas as informações do Espaço Equilíbrio pode ser encontrada lá. E você também atende lá, não é, Márcia? Para quem quer marcar consulta, para quem quer estar com você, como fazer?
Sim. Então, gente, como palavrinha final, eu vou deixar aqui o telefone no finalzinho da Espaço Equilíbrio, né? Mas assim, eu quero que vocês pensem sobre a questão da liberdade com responsabilidade. É o que é a nossa vida, a vida do ser humano. Então, enquanto ser humano que tem essa liberdade, essa responsabilidade, com o que é que eu posso fazer por mim mesmo, a nível individual, a nível coletivo e com entidade pública também, tá, gente? Então, o Espaço Equilíbrio tem o telefone 98339-6316. Eu estou lá junto com uma linda equipe para atender vocês.
Obrigada, Márcia, por esse bate-papo aqui nesse Janeiro Branco. Lembrando também que você pode acessar o espaço.equilibrio.terapias e fazer aí seu atendimento, sua consulta, cuidar da sua saúde, que é o seu maior bem. Muito obrigada a todos que fizeram o programa de hoje. Até amanhã, se Deus quiser.
O programa de hoje termina aqui, mas nossa sintonia continua. Até nosso próximo encontro.